Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Olha a hora, 6:07 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, pra você. Bom dia pra você também, hein? Bom dia, bom dia. A partir de agora tem a metralhadora da informação no som da Gabriela FM, é o Tropa de Elite que chega chegando. Num oferecimento todo especial com Tintintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte. Tem também a pomada especialista inimiga das dores e Premoldados Guanabara, construindo o futuro. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até às 8. E do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Tá na contagem regressiva pro aniversário dele.
Marinho Santo.
Chegando para dar bom dia para todo mundo. Tá todo mundo com o rádio ligado a partir de agora. Aumenta um ponto a religião, Tropa de Elite está chegando no seu Dion. Até as 8 da manhã você fica ligado, porque você vai ficar sabendo de tudo. E eu digo, a política passa e os homens de bem ficam. Hã? Você ouviu aí, Scarpinho?
Gostei, seu repórter.
A política passa e os homens de bem ficam.
E a gente tem falado muito, né, de que o desejo nosso é de ter uma campanha limpa, né? A gente precisa ir para o campo das ideias, deixar de lado os ataques pessoais. E aí já começaram os ataques, né? Ontem a cidade, a gente vai comentar daqui a pouquinho
quando
sobre isso.
Quando você fala campo das ideias, eu só lembro do Dr. Fred Gedeon III.
É importante esse repórter. Campo das ideias. Político experiente, né? Foi vereador na cidade. Tem que ir pro campo das ideias, deixar de lado os ataques pessoais, a vida particular de cada um, né? E ir pro campo das ideias.
É, hoje eu quero mandar um abraço para Delmar Coconuts em Olivença, Catarina, Cacau e meu amigo Joel do Premoldados Guanabara. Eu amanheci hoje antenado com Olivença.
Eu vou botar nesse pacote aí o Tio Lin.
Eu não conheço o Tio Lin.
Vou botar o Tio Lin, vou botar a Carol. Tem uma turma.
O pessoal
turma
vai
bacana,
me apresentar esse Tio Lin, não sei quando.
Tio Lin,
o Delmar e o Cacau e a Catarina. Eu quero conhecer Tio Lin.
Tio Lin é gente boa, é patrimônio de Olivença, viu? Bom, são 6:10 na Bahia. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. E o Tropa de Elite chegando, trazendo muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Você participa, viu? 739-8829-1029. Nossa equipe de correspondentes já escalado, seu repórter, tá todo mundo preparado para trazer informação do nosso giro regional.
Ediuruçuca, daqui a pouquinho fala ele, o locutor vereador Matheus Santos de Itabuna, tem Manuel Messias Umané, ainda tem Camacão, amigo de Uca, ele, Paulo José. E ainda para falar de futebol, né, ainda tem Nath Almeida. E para falar de futebol, ó, futebol é aqui, ó. E tem ele, o irmão de Vanusa Braga, Edenildo Braga.
É o time campeão de correspondentes do Tropa no Giro Regional. Vamos que vamos, a partir de agora, já trazer informação do tempo para essa quarta-feira, rapaz. É o outono. Como é que tá o tempo? Conta pra gente.
E a temperatura
De acordo com a agência Clima Tempo, no nosso painel aqui, termômetros marcando 24 graus, né? 63% é a probabilidade de chuva para hoje. Ontem deu chuva e depois o sol acabou aparecendo, depois a chuva veio. Moramos no país tropical e quem mora no país tropical tem disso, viu, seu repórter? Mas nesse exato momento o céu está nublado, né? Muitas nuvens no céu de Deus e aí deixando o céu cinzento. Vamos ver se o astro rei aparece mais tarde para dar o ar da graça. As manchetes a partir de agora que serão destaques no nosso programa de hoje.
Ronda Rural, guarnição distritos da Companhia 70, resulta em prisão e apreensão de arma de fogo, Distrito Ribeira das Pedras.
Polícia Federal deflagra na Bahia operação contra grupo miliciano.
Tribunal de Justiça da Bahia nega recurso e mantém suspensa a venda do Parque de Exposições de Ilhéus.
Olha, moradores ao entorno da ponte estaiada Jorge Amado, do lado do sul, estão preocupados com a escuridão, seu repórter. O que está acontecendo?
Uruçuca foi, Ilhéus não. Uruçuca participou da terceira marcha dos secretários e dirigentes de turismo no auditório do Ministério do Turismo em Brasília.
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia promove mutirões de saúde em Ilhéus e Itabuna.
Ocorrência procedente do Alto da Uberlândia, bairro do Malhado, adolescente envolvido com o tráfico de drogas, artigo 33.
Olha, ontem a gente falou do fato inusitado que a Coelba cortou a água lá da estação da Imagem em Itabuna. E a justiça deu um prazo de 24 horas para a Coelba restabelecer a energia da estação de Nova Ferradas que abastece Itabuna. Agora o cidadão, né? O cidadão que não tem o dinheiro para pagar a conta, seu repórter, não tem. Tem que ficar sem energia mesmo.
Bom, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu vou procurar a justiça.
É, para ver se a justiça restabelece.
Que a Imasa restabeleça meu fornecimento de água.
É.
Porque a Imasa não pagou a Coelba e quem vai pagar a Coelba é a justiça?
Complicado, viu? Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. E é claro, você vem com a gente.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 6 horas e 14 minutos, Gabriela FM, 6:14. Olha, eu vou começar hoje dando uma notícia que há muito tempo a gente não ouve falar. Eu só ouvia falar em coisas boas. Na época do saudoso amigo Visconde. Eu vou falar do distrito de Ribeira das Pedras. A polícia esteve lá. A Ronda Rural da Guarnição Distritos da Companhia 70. A companhia que tem o comando do Major Vasco Luiz e o subcomandante, o Capitão Zacarias. A 70 chegou chegando, prisão e apreensão de arma de fogo. No dia de ontem, a guarnição do primeiro pelotão, durante ronda lá em Ribeira das Pedras, avistou um grupo de elementos, os elementos que empreendeu fuga, pinotou, quando percebeu a presença da polícia. E aí, a PM realizou acompanhamento, seguiu os elementos, sendo um dos suspeitos, foi alcançado e após a abordagem foram encontrados uma pistola, um carregador, 16 munições e uma espingarda de ar comprimido. O infrator foi apresentado, conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, a 7ª Corpim, juntamente com o material que foi apreendido. Então, Ribeira das Pedras, quando eu falo, já faz tanto tempo que a gente não fala, é uma notícia de polícia envolvendo o distrito de Ribeira das Pedras. Eu só tenho boas lembranças do saudoso e eterno Visconde, dia de sexta-feira, ele todo de branco, todo vestidinho de branco, o Visconde. É, eu sempre lembro dele, viu, velho? Não sei por quê que eu tenho essa lembrança, porque ele era alto astral. Visconde.
Um abraço aí.
Você conheceu
a todos.
O Visconde, Cati?
Conheci. Andei por lá, né? Ali em 2004. Seu repórter, tem dois pontos para a gente falar no programa de hoje. Um é justamente sobre esse jogo sujo, né, que já começou na política de Ilhéus. Não tem uma procuração para defender. Não tem uma procuração para defender. Mas eu acho que a vida particular de cada um é de responsabilidade de cada um. Não é isso?
Até certo ponto.
Mas aí, veja bem, o vídeo foi encaminhado para outra pessoa. Viralizou de uma forma. E a gente tem falado muito aqui que a internet tem um lado do bem e o lado do mal. Rapidamente, o vídeo viralizou nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, todo mundo compartilhando, né? E parece que a turma gosta de ver a bagaceira. Não, vamos ver a bagaceira. Vamos ajudar, né, a piorar ainda mais a situação. É o caso do vereador Ivo Evangelista, que teve um vídeo íntimo vazado, né? Agora eu fiquei sem entender como é que o camarada produz, né, um material daquele. Foi ele próprio que produziu, encaminhou para alguém, né, e alguém acabou fazendo, né, esse trabalho sujo. Você lembra de 2016, quando vazaram fotos do prefeito Mário Alexandre num momento íntimo, né? Lembra? 2016, lembro. Na campanha de 2016. E aí a gente vem, né, 2020, tivemos também mais ataques pessoais, e agora, 2024, ano de eleição, aí volta essa prática que a gente precisa combater, são os ataques pessoais. A gente precisa ir pro campo das ideias. E eu não tenho aqui procuração para defender o vereador Ivo, não. Mas eu acho que a gente precisa mudar esse costume. Ah, Scarpita, mas isso não acontece só em Ilhéus, não. Sim. Mas a gente precisa dar o pontapé inicial. Então fica aqui o nosso repúdio, né, a essa prática.
Depende da pessoa que ele mandou esse vídeo.
Você está curioso para saber quem foi que recebeu esse vídeo?
Deve ser alguma mulher, né?
Alguém recebeu o vídeo. Ele mandou o vídeo para alguém. Aí cabe ao vereador Ivo agora se manifestar, né?
Fez
buscar
uma sacanagem casca grossa.
Sacanagem casca grossa.
Isso aqui pode perder até o mandato.
Sabia tem a disso? Questão da.
Por conta de uma,
do
de uma
decoro,
onda dessa?
Né? Eu acho que cabe o decoro parlamentar, algo assim.
Decoro da cassação, sim.
Da cassação, justamente quebra do decoro parlamentar.
Bom, se tratando de um vereador eleito pelo povo de Ilhéus. E de repente esse vídeo aqui é borradão.
Complicada essa situação aí, né? E rapidamente ontem, eu acho que você que está ouvindo o nosso programa deve ter recebido também no seu WhatsApp.
Quem recebeu também esse vídeo?
Muita gente recebeu, senhor repórter.
Tem um amigo meu lá no Teotônio Vilela que recebeu.
Muita gente recebeu. Nos quatro cantos da cidade de Ilhéus. Isso aí você não tem. Caiu na rede, você não tem como mais ter controle de nada. São 6h19 agora, 6h19. Daqui a pouquinho eu vou falar de um fato triste. Já desde já, ser solidário, né? A Paula, a Sueli, o caso da jovem Ana Amélia. 17 anos, seu repórter. Eu tomei conhecimento desta situação da Ana Amélia, de apenas 17 anos, com, né, diabetes tipo 1. E você sabe que tem que ter o acompanhamento, a medicação, né? As insulinas para serem aplicadas nos horários. E o caso da Ana Amélia me comoveu, seu repórter. E aí eu marquei com a mãe, né, com a Paula, de acompanhar a Paula até o CESP, o antigo CESP, né?
Fundação Nacional de Saúde.
Só que ela disse: Scarpita, eu só posso ir na quinta-feira. Na quinta-feira eu posso ir com você.
Amanhã.
Seria amanhã. Para a gente tentar entender o porquê da burocracia do atendente que libera o medicamento, já que ela estava acompanhada de toda a documentação. Imagina uma pessoa sair de Ilhéus, que o médico que acompanhava a Ana Amélia é lá em Itabuna, seu repórter. Ela pagava R$10 para ir, R$10 para voltar. E aí quando chegava lá no CESP, esbarrava numa burocracia. Ah, tá faltando esse documento, tá
um
faltando esse.
Atendente, não
cara.
É um médico, não.
Não,
é um atendente.
Um atendente. E aqui a gente vai fazer um apelo e cobrar justiça. Daqui a pouquinho eu vou voltar, né, e trazer mais detalhes desse caso, mas desde já ser solidário aí. O Cuminho tá de luto. A Ana Amélia, né, uma jovem de 17 anos.
Perdeu a vida.
Perdeu a vida, deixou um filhinho pequeno, a mãe Paula, né, a avó Sueli, todos indignados, seu repórter, porque faltou o bom senso, faltou desburocratizar a entrega de um medicamento tão simples que é a insulina que salva vidas. Porque quem tem diabetes tem que ter o acompanhamento, tem que tomar o medicamento certinho, senão descontrola tudo.
Será que o atendente está sabendo que essa garota perdeu a vida?
A partir de hoje ele vai estar sabendo. A gente quer saber o nome também desse atendente para que se corrija, tá certo? Nós não vamos deixar, né, isso passar assim em branco e cair no esquecimento. A gente precisa evitar erros como esse, seu repórter. Vamos no WhatsApp dar moral pra quem dá moral pra gente. Primeira passadinha no WhatsApp aqui da Gabriela FM.
Porta de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Rapaz, navio já na área, hein? Mais ou menos em uma hora estará atracando aqui. E olha, notícia boa, demorou, mas chegou, graças aos pedidos insistentes aí, viu? É o Ciso Boy, seu repórter. Estão tapando buraco aqui, buraco ali, buraco acolá. Ano de eleição é bom, rapaz, né?
Taparam até o buraco do Bobô.
Ano de eleição é bom. Marcos Teles, um abraço pra você. Tá lá no Nelson Costa ligado com a gente. Marcos Teles, passando pra desejar um dia de bênçãos pra todos nós. Brigadão, brigadão. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Que Deus continue abençoando vocês. Manda um alô aí pra Fátima, em Ribeira das Pedras. Tem a Fátima também na Vila Freitas. A Fátima também do fundo do quintal, lá no Banco da Vitória, ligado com a gente. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui é o Carlos, de Campinas. Queria mandar um alô aí pro... Ei, danado, viu? Eita, então um abraço pra você, viu? Beira do Rio, em Sambaituba, a turma que tá ligada com a gente, é bom demais, hein? Cida, Cida da Rua da Liberdade, problema resolvido, né, Cida? Bom dia, bom dia!
Bom dia, Roberto. Bom dia, Robertinho Escapita, bom dia, Marinho Santos, bom dia, tropa de elite.
Bom dia, bom
Quero
dia.
Quero agradecer a vocês por eu ter falado do pé de coco, os pessoal da Coelba ontem vieram e cortaram. Agradeci.
O
Tropa de Elite se preocupa com o povo. Bom dia e muito obrigado, muito
Olha
obrigado.
Aí. Isso é gratificante.
Gostou meu pé de coco.
Isso
agora.
É gratificante, né, seu repórter? Imagina um problema se arrastando aí há 7, 8 meses, se eu não me engano, que a Cida vem cobrando na palha, estava encostando na rede de alta tensão, pegava fogo. Imagine o risco, né, de um curto-circuito. E a gente, já é fruto, inclusive, é bom lembrar, da audiência pública que nós estivemos lá participando. E eu tive a oportunidade de mostrar o vídeo para Adriana representando a alta cúpula da Coelba. E a Adriana assumiu esse compromisso. Então aqui a gente faz, né, o certo, que é trazer a verdade dos fatos. O pé de coco foi resolvido. Problema simples. Problema simples.
Agora, será que ontem a queixa foi prestada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher? Aquela mulher que foi vítima de um... O cara vai para o futebol, bateu baba dele e desce a roupa.
Absurdo.
Desce o short, fica nu.
Nós temos a declaração dessa vítima, né? E a gente tem combatido qualquer tipo de violência à mulher.
Daqui ela foi para a Delegacia
foi
da Mulher.
Foi para a Delegacia da Mulher.
E a Delegacia da Mulher... A doutora Camila vai tomar providências, sim.
Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse caso. Olha, bom dia, meninos. Lamentável desse caso dessa adolescente. Será que esse atendente tem filhos? Que Deus conforte a família. Abraços, Yolanda. Bete lá do Sol Imar também está ligada com a gente. Um abraço para você, Bete. Manda sua mensagem 739-8829-1029. Para a turma que está longe, tem um Eliseu que está lá em Belo Horizonte. Olha, que Deus abençoe sempre vocês, hein? Bom dia, Marinho Santos Escarpita, paz, saúde, com Deus e bom trabalho. A Joelma, lá do Nossa Senhora da Vitória, também tá ligada com a gente. Um abração pra você, Joelma. E pra fechar essa rodada, tem ele, rapaz, da Princesa Isabel, o Risadinha. Eu tô falando dele, Palhaço Pirulito, bom dia, bom dia.
Epa, cheguei, tô chegando, que maravilha, que maravilha. Que maravilha falar nesta manhã com o Marinho Santos, Capita. Ei, que coisa boa. Ei, mano, bom dia, meu filho, bom dia, que maravilha. Olha o seguinte, é esse Capita, o barro da Princesa Isabel tiraram, viu? Mas tem o seguinte, é, ainda tem aquele buraco lá da, de frente, é o posto de, do médico, do posto médico da Princesa Isabel, tá cheio de buraco. Ih, que dureza, não é? Mas vai tapar, né, meu filho? Vai tapar que tá tudo.
Vamos
tá
torcer tudo, pra
tá tudo beleza, bonitinho. Eu quero dar uns alô pros seus amigos e ouvintes que tá ligadinho. Um montão de gente, meu filho, que coisa, viu? Chico da Vila Cachoeira, é também Edinho Cueca, também Robson Engraxado Especial de Léus, também é que mais Jeremias do Jeque, é Soró lá do Boco do Pedro, que maravilha, são seus ouvintes especiais, que maravilha, gostei!
Esse pirulito é uma graça, viu, rapaz? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, Jeane Costa, do Teotônio Vilela, ela tá dizendo aqui, ó, todos os dias eu acordo ligadinho no Tropa de Elite. A gente agradece muito, viu, Jeane? Obrigado pela sua participação. São 6h27 na Bahia. 6h27, você tá dando risada do pirulito.
Risada do pirulito.
Você tirou o barro, é, mas o buraco continua.
Não, aquele buraco ali é quase o buraco do Xarel, que é quase perto do Xarel, onde o Xarel.
A entrada do Santo Inês ali,
é,
né?
Pertinho do Rene, o fera da música brega.
Também, seu repórter. Olha, moradores ao entorno da Ponte Estaiada, Jorge Amado, do lado sul, estão preocupados, seu repórter. A iluminação, né? Por exemplo, hoje, tudo à escura. Ontem eu recebi a reclamação, hoje passando, falei, vou dar uma observação. Tudo à escura, seu repórter. O que é que está acontecendo? Atenção, atenção. A manutenção também daquele trecho é por parte do governo do estado? Se for por parte do governo do estado, alguém encaminhe um ofício informando ao governador Jerônimo Rodrigues. Inclusive, o governador recebeu um prêmio aí. A Bahia está no ranking de desemprego incrível, viu? Mas, ó, voltando ao assunto da iluminação, encaminha um ofício para o governador dizendo, governador, manda a equipe da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, para viabilizar essa iluminação aqui. Ontem saiu até uma matéria, Ponte Estaiada, Jorge Amado, cenário da novela Redação. Mas a ponte está às escuras, seu repórter. A ponte está às escuras, não tem mais iluminação cênica da ponte, acabou tudo. Não vamos deixar o nosso cartão postal se destruir, o guarda-corpo, também do lado da Nova Brasília. Já acabou, tá lá, se der um empurrãozinho cai, a metade que usaram um produto de péssima qualidade.
Na questão da iluminação pública da ponte estaiada Jorge Amado, a gente pode fazer uma solicitação aqui de público, e pediu uma explicação que está acontecendo ao secretário o João Aquino, que vem desempenhando um brilhante trabalho frente à secretaria. O João Aquino é diferenciado. Eu vou tentar um contato com o João Aquino aqui, através do WhatsApp, para ele explicar o que está acontecendo com a questão da iluminação pública da ponte estaiada Jorge Amado.
Roubaram os fios ali, né? Subterrâneo?
Vai explicar.
Tenta esse contato aí, seu repórter. Vamos pro primeiro giro regional. O Matheus Santos já tá chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos, o locutor vereador no ar com a primeira participação aí do Giro Regional. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril, e eu venho chegando com informações da região que envolve Uruçuca e também para a nossa cidade. Um jovem de 17 anos foi executado a tiros na noite da última terça-feira, dia 9, na rua Santos Dumont, no centro de Barra do Rocha, no dia de ontem, na noite de ontem. A vítima foi abordada por dois indivíduos numa motocicleta, um deles disparou vários tiros em direção a Fagner Santos Neto, que não resistiu e morreu no local. Os criminosos fugiram em seguida. Segundo apurou o giro no local, Fagner era de Uruçuca e estava morando há pouco tempo na Rua Nova, em Barra do Rocha. Antes de ser assassinado, ele recebeu uma ligação telefônica. A polícia militar isolou a área do crime até a chegada do departamento de polícia técnica, que fará a perícia e encaminhará o corpo para o IML. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela polícia civil. Falando agora de Uruçuca, olha só, hein, gente. Uruçuca, atenção morador, já está disponível o formulário de escuta pública para a revisão do plano diretor de Serra Grande. O acesso é prático, rápido e muito importante para continuarmos o desenvolvimento de nossa vila. O formulário está disponível até o dia 5 de maio e pode ser acessado pelo site institucional da Prefeitura ou diretamente pelo link na bio que tem no Instagram, tá certo? E claro que eu falo no oferecimento do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial, seu jingle? Contrate o Furacão Estúdio, 73991-33-3911. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu, Matheus. Até amanhã. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Seu repórter, imagina só, morador de Uruçuca vai para Barra do Rocha, se envolve com a polícia e aí vira notícia aqui no programa do povo, viu? Tropa de Elite. Mas vamos pro rápido intervalo comercial. Lembra ontem quando você falava do dois, você falou pelo menos dois vereadores que estão endividados aí. Rapaz, que choveu de mensagem no WhatsApp, o povo querendo saber. Capita, fala pra mim, hein, Capita. Quem são esses dois vereadores que o Marinho Santos estava falando?
Depois de tudo que aconteceu, Escarpita, o cigano Aroaldo pediu. Olha, Marinho Santos, não divulga o nome dos vereadores, não. Porque
tem que pagar,
eu tenho mais de dois vereadores devendo. Um rabo preso com o cigano Aroaldo.
É danado,
aí ele pediu, não diz o nome, não. Não diz, não.
Danado. Mas olha o que choveu de mensagem ontem aqui, rapaz. Tanto no meio político, né, quanto dos curiosos de plantão.
Aí o cigano pediu pra não divulgar.
Mantenha em sigilo.
Aroaldo é diferenciado.
Vamos pro intervalo, o que é que você vai trazer na volta?
Tribunal de Justiça da Bahia nega recurso e mantém suspensa a venda do Parque de Exposições de Ilhéus.
Eu queria destacar o papel importante do vereador Vinícius Alcântara, do União Brasil, nesta luta, viu, senhor repórter? Tem um bocado de vereador que votou a favor. Aí a turma depois fica coçando a cabeça, né? Porque estão jogando contra o povo. Por que vender o Parque de Exposições? Primeiro tem que fazer um negócio bacaninha, ver o valor exato, que é o dinheiro. Eu conversava com um camarada que ele escapita o dinheiro dali, você constrói outro. A mesma coisa o cara do nosso aeroporto. Com o dinheiro da venda daquela área, se constrói um aeroporto. Mesmo com esses investimentos aí. Saiu um vídeo de um digital influencer botando Ilhéus lá embaixo, falando negativamente da nossa cidade. Apontando, né, o aeroporto ruim, não tem vida noturna. A gente precisa valorizar a nossa cidade e buscar soluções para isso. Eu acho que Ilhéus, no dia que Ilhéus, essa é a minha convicção, no dia que Ilhéus começar a fazer turismo de forma profissional, a gente começa a mudar um pouco essa realidade. Nós temos um potencial incrível e não estamos sabendo usar, porque não tem uma contrapartida, não tem uma contrapartida da prefeitura, né, do Poder Executivo, a Câmara Municipal parece não abraçar essa questão, a ATIL. Inclusive ontem foi aniversário do Alcides Khrushchevski, parabéns aí, radialista, ex-vereador, atualmente presidente aí da ATIL, Associação de Turismo de Ilhéus. Eu não gostei do vídeo do rapaz porque eu jamais vou aceitar alguém, né, levando negativamente o nome da nossa cidade. A gente fala aqui, porque a gente quer corrigir os erros daqui. Agora, você chegar lá fora e ficar defamando ele, mas de jeito nenhum, inaceitável. A gente volta já já, viu? Até às 8, no oferecimento do especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, rede Meira de supermercados, Dr. Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Conti Tintas.
Bom dia, bom, bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
102,9.
Já estamos de volta, bom dia, super quarta-feira, você ligado aqui.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Até às 8 tem Tropa de Elite. A número 1, e aqui?
Marinho,
a hora certa, você ligado aqui no Tropa de Elite, Gabriela FM. São 6 horas e 45 minutos. 6h45. Olha, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou o recurso da Prefeitura Municipal de Ilhéus contra a decisão de primeira instância que suspendeu os efeitos da Lei Municipal 4.243/2023. Sancionada em outubro de 2023 pelo prefeito Mário Alexandre, a lei autorizou o município a vender a área do Parque de Exposições à iniciativa privada. O Pimenta na Muqueca, ali de Itabuna, teve acesso à decisão unânime da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, sob relatoria do desembargador José Evandro Souza Andrade, que já havia negado efeito suspensivo ao recurso da prefeitura. A ordem que impede o município de dar continuidade à alienação de dezembro de 2023 partiu do juiz Alex Vinícius Campos Miranda, titular da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus, no âmbito de ação popular movida pelo vereador Vinícius Alcântara, hoje no Partido União Brasil. O vereador Vinícius Alcântara, ele argumentou que a prefeitura não deu justificativa para a venda e não informou o que pretende fazer com o dinheiro arrecadado. Também questionou a falta de avaliação prévia do patrimônio e colocou em xeque a existência de interesse público no negócio. Quanto vale o Parque de Exposições de Ilhéus? A antiga Lei 8.666/93 e a nova Lei de Licitações, Lei 14.133/21, estabelecem requisitos para que um ente público venda determinados bens, a exemplo de avaliação prévia, segundo o acordão do TJ Bahia, publicado no último mês, no caso do Parque de Exposições de Ilhéus. E aí entra a Lei 4.243/23, não foi subsidiada por uma avaliação do imóvel. Então, o corretor de imóvel Marcel Tavares, do IBS Imobiliária, informou que o metro quadrado naquela região, naquela área conhecida como Praia dos Milionários, pode variar de 2.000 a 2.500, considerando aí o valor mais baixo. E a área do Parque de Exposições está avaliada em 62 milhões.
62 milhões de reais. E esse não era o valor, né, que estava previsto para ser vendido. Agora, é interessante, viu, seu repórter, os amigos de Ilhéus, principalmente, checar a lista dos vereadores que votaram a favor da venda do parque. É importante isso. E parabéns, vereador Vinícius Alcântara.
Parabenizar o vereador Vinícius.
Vinícius Alcântara, parabéns. Eu acho que o vereador cumprindo o seu papel, né, seu repórter? Eu orgulho aí. Para o União Brasil. Vinícius Alcântara, um abraço.
Chegou chegando
no União Brasil. Bom, vamos trazer agora a participação do Edenildo Braga. Agora é a vez do futebol no Tropa de Elite, seu repórter.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. terça-feira de muito futebol, Copa do Nordeste, Champions League, Sul-Americana e também Libertadores da América. Começamos com as Champions. O Arsenal empatou com o Bayern de Munique em 2-2, já o Real Madrid também ficou no empate com o Manchester City 3-3. Jogos de volta acontecem no próximo final, próxima semana, para definir quem passa a próxima fase da competição. Já na Sul-Americana, Argentino Júnior 0, Racing Montevideo 3. O Corinthians venceu e venceu bem o Nacional do Paraguai, placar de 4-0. O Boca Júnior sofreu, mas venceu o Esportivo Trinidense, placar de 1-0. Danúbio e Esportivo Ameriano ficaram no empate em 0-0. Já o Atlético do Paraná não tomou conhecimento do raio Zuliano e acabou vencendo pelo placar de 6-0. Na Libertadores da América, o time do Estudiantes bateu com dificuldade o The Strongest 2-1. O Grêmio, o Grêmio decepcionou, segunda derrota na Liberta. Grêmio 0, Alchipato 2. O Fluminense venceu o Colo-Colo pelo placar de 2-1. O Libertar e a equipe do Deportivo Tátira deu Libertar 3-0. Já o Júnior Barranquilla, que havia vencido o Botafogo, empatou em casa, placar de 1-1. Na Copa do Nordeste, já temos o primeiro classificado para a próxima fase, o CRB, que na cobrança de pênalti bateu o Botafogo por 4-3. Nos 90 minutos, o jogo terminou empatado em 0-0. E já por falar em Copa do Nordeste, hoje teremos aí mais dois jogos seguindo nesta competição. Inclusive, tem a equipe do Bahia em campo hoje à noite. O Bahia joga às 21h30 diante do Náutico, mesmo horário para Sport e Ceará. Na Sul-Americana, Defensa e Justiça e o Always Read, Fortaleza Nacional de Potosí, União de La Calheira e Universidade Católica do Equador, Internacional de Porto Alegre, Real Temaiapo, Racing Clube Bragantino, Independente Medellín e César Vallejo. Na Libertadores, a bola rola, as equipes se enfrentam entre Cerro Porteño e Alianza Lima. O Independente Del Valle recebe o San Lorenzo da Argentina. O Atlético Mineiro, que goleou na primeira partida, joga hoje em casa e enfrenta o Rosário Central da Argentina. O Peñarol recebe o Caracas. O São Paulo, que jogou a primeira partida e não foi bem, perdeu, volta a jogar agora e joga em casa, com obrigação de vencer o Corversal. O Flamengo, que empatou na primeira rodada, enfrenta o Palestino Maracanã, 21h30. Mesmo horário para Barcelona de Guayaquil e Talheres de Córdoba. Para fechar, jogos de hoje, Liga dos Campeões. À tarde, 16h, a bola rola para um jogão entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, PSG e Barcelona. Informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Meu nome é da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço pra você, bom dia, bom dia, bom dia. Amanhã tem mais
Bola Dentro.
Logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha esportiva do Rádio Baiana, hein? Tá dando carona pra gente,
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap. Mais uma passadinha no nosso WhatsApp, dando moral pra quem dá moral pra gente. Tiago Santos lá no Mambap. Bom dia, Tiago. Aquele abraço pra você. Reinan lá do Teu Antônio Vilela. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Meu nome é Reinan aqui do Vilela. Rapaz, aqui agora, nesse período de eleição, vamos consertar a Rua Pitágoras, o começo da Rua Pitágoras. Atenção, atenção. Rua Pitágoras, há 4 anos atrás o pessoal disse, vamos resolver o problema. Aí, ó,
foi lá e aí chegou, depois parou. E agora o pessoal tá aqui querendo saber se vão terminar ou não, viu? Tem Fala Povo, Povo Fala do Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM. Aqui é o Moacir que tá falando, Moacir Abreu, radialista também.
Fala, Moacir!
Em relação a essa crítica aí que fazem com o Ilhéus, Robertinho, isso aí é geral, tá? Eu digo porque eu viajo muito, certo? Outras cidades da Bahia e transporto muitos turistas aqui, né? Eu faço o aplicativo. E eu ouço a mesma crítica de todo mundo. Ilhéus tinha tudo para ser um grande potencial. Ilhéus tinha tudo para ser uma cidade turística, mas não é. Porque falta opção, entendeu? Falta um tratamento adequado para a nossa cidade. A Avenida Soares Lopes está abandonada, aquilo ali tinha que ser um cartão postal de verdade, entendeu? Então, assim, na hora que o poder público realmente levar a sério o turismo na nossa cidade, com certeza Ilhéus vai subir muito, Ilhéus vai crescer muito, vai deslanchar muito, entendeu?
Verdade, verdade.
Um grande abraço, um bom
abraço,
dia pra vocês.
Bom trabalho pra você aí, obrigado
bom
pela
dia,
participação.
Robertinho, bom dia, Maria
Santos. Bom dia!
E a Graça Bonfim, meu marido é produtor rural, lá da região da Tranquilidade, próximo ao Rio do Engenho, a estrada, Nossa Senhora da Vitória, até o Rio do Engenho está uma miséria, miséria. Espero que as autoridades, antes de procurar nosso voto, vai até lá.
Resolveu o problema.
Essas estradas, tá bom?
Um abraço,
obrigado,
Graça.
Bom
dia, Graça.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos que ouvem o Tropa de Elite. Todos nós temos uma missão a cumprir, né? Mas temos também que ficar atento porque temos um dia de fúria. Esse caso escabroso aí do vereador, só Deus para nos proteger. Temos que ficar atento a isso. Muito triste o caso do adolescente. Também a saúde em Ilhéus, veja só. Saúde, educação, habitação. Avante Ilhéus! Forte abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho. Santos. Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM. Passando para parabenizar o trabalho de vocês aí, tropa de elite. E agradecer o apoio de vocês aí, viu? A divulgação para toda a comunidade ajudar a chegar junto aí no sábado para tentar resolver esse problema aí da árvore do Rio Almada. Obrigada mesmo.
Valeu, que valeu, Deise. Um abraço aí, a turma. Que situação é essa, viu, seu repórter? Sábado, mais um mutirão aí. A gente pede ajuda, né, dos homens. Sambaituba, Aritaguá, Lagoa Encantada, Ribeira, né? Para resolver o problema, o Rio Almada está lá, 150 metros de uma baronesa que encalhou, mais essa árvore, a gente precisa resolver isso aí.
Eu gostei do tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan,
porque é seu aniversário segunda-feira.
Até vou usar isso aí agora, porque ele quiser falar Marinho Santos.
Fala como?
Fala Marinho tan-tan-tan-tan-tan Santos.
Nath Almeida está chegando em mais um Giro Regional, viu? Esse programa... É por isso que o Tropa de Elite coloca o povo em primeiro lugar, porque vocês colocam a gente em primeiro lugar, viu? Tropa de Elite. Faltam 2 minutos para as 7.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Buararema, duplo homicídio na região do Sururu deixa moradores assustados. 2 homens foram mortos na manhã de ontem, terça-feira, dia 9, na Vila União Operária, localidade conhecida como Sururu, zona rural do município de Buararema. De acordo com informações policiais, 7 homens a bordo de um carro e 2 motos invadiram uma residência na rua Bom Sossego. João Vitor Santos Nascimento, 24 anos, ele foi arrastado pelos criminosos até o lado de fora da casa e executado com mais de 30 tiros. O pai de João Vitor foi agredido com coronhadas na cabeça.
Em seguida, os atiradores foram até a casa vizinha, onde morava o guarda municipal José Carlos Pereira de Almeida, 68 anos, que também foi executado com cerca de 10 disparos. Após o duplo homicídio, os criminosos fugiram por uma estrada vicinal em direção a Ilhéus. Segundo a polícia, somente João Vitor tinha envolvimento com o comércio de drogas. O guarda trabalhava na prefeitura de Buerarema. A polícia investiga a motivação e autores dos crimes. Itapeá, presidente do PT, declara apoio ao pré-candidato a prefeito Reinaldo das Batatas. O presidente do Partido dos Trabalhadores, PT de Itapé, Igor Silva, anunciou publicamente o seu apoio ao pré-candidato a prefeito Reinaldo das Batatas e o atual prefeito, Naelito Rosa Pinto. Além do apoio, Igor também anunciou que a sua esposa, Milena Novaes, é pré-candidata a vereadora do município. Robert Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Deixa eu mandar um abraço pra ela, seu repórter. Tá sempre ligada com a gente, né? Dona Marinalva aí na Rua Ouro Verde. Um abraço, Dona Marinalva. Teles, aquele abraço pra você, meu brother. Dona Marinalva é vizinha do Edmilson Amaral, né?
Ouro Verde.
Vovô Gonzaga. Dona Marinalva, aquele abraço. Me fez lembrar, sabe quem, rapaz? Dona Edilza. Dona Edilza deve estar cochilando na hora dessa. Alto da Soledade. Alô, Dona Edilza. Um abração, viu? Então, seu dia tá cedo. Pula cedo da cama. Turma em Itabuna aí, ó. Mônica, Josa, Jardim Primavera ligado com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos pro faturamento. Destaque da volta.
Uruçuca participou da terceira marcha dos secretários e dirigentes de turismo no auditório do Ministério do Turismo em Brasília.
Olha, na volta eu vou chamar a atenção do Ministério Público, né? Da Secretaria Municipal de Saúde, da Câmara de Vereadores de Ilhéus. E mais uma vez, ser solidário, nossos sentimentos e condolências à família da jovem Ana Amélia, né? A sua avó, Sueli, a sua mãe Paula, a comunidade do Cominho, de luto, seu repórter. E a gente vai pedir de justiça. Vamos pedir justiça e colocar o nosso departamento jurídico à disposição. Identificar quem é esse servidor que cria a burocracia para liberar a insulina lá no CESP, viu? Não é na Secretaria de Saúde não, viu, gente? O pessoal já está aqui dizendo, não é na Secretaria de Saúde não, é lá no CESP. E nós vamos cobrar justiça aqui.
E faltou você chamar a atenção também do Tribunal Regional Eleitoral, porque a candidata Adélia Pinheiro desfilou ao lado do deputado estadual Rosenberg Pinto, desfilou, fez campanha antecipada na cidade de Ilhéus. Eu quero ver se
polêmica,
não vai...
Polêmica, polêmica
isso aí. Não vai acontecer nada.
Polêmico
quero saber do TRE Ilhéus.
Polêmica esse caso. Sai daí não, a gente volta já já. Vamos falar também do Costa Diadema, rapaz, atracando pela última vez nessa temporada no Porto de Ilhéus. Tá faltando sol, hein? 2.9. Sai daí, não! Até às 8, a metralhadora da informação no ar!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
Agora são 7:17 na linda Princesa do Sul. A hora certa para você, Tropa de Elite, Gabriela FM. Olha, parabenizar o prefeito Moacir Leite. A prefeitura de Uruçuca participou da terceira marcha dos secretários e dirigentes de turismo. Fato ocorrido em Brasília, Distrito Federal, promovido pela ANSEDTUR, no auditório do Ministério do Turismo. O evento atraiu gestores de diferentes regiões do país, promovendo discussões, trocas de experiências e debates sobre os caminhos do setor, tanto no Brasil quanto no exterior. E o Nery Góes, diretor de turismo de Uruçuca, estava lá presente e apontou a relevância da participação de Uruçuca no evento. A marcha não se limita ao âmbito de evento, mas representa um movimento que facilita a chegada, a reflexão e apresentação de políticas públicas. São vistas iniciativas já implantadas em outros municípios ou em desenvolvimento que são compartilhadas, proporcionando aí uma visão sobre as tendências e de produtos possíveis de serem replicados em outros destinos, afirmou o Nery Góes, diretor de turismo de Uruçuca. Dentre as principais palestras da terceira marcha, discussões sobre planejamento, sustentabilidade, competitividade, com o Milton Zuanazzi, políticas de promoção internacional, com Jaqueline Gil, inteligência e comunicação, infraestrutura, crédito e investimento no turismo, e com o secretário Carlos Henrique Sobral, do Ministério do Turismo, bem como tendências sobre turismo 2024-2025, inovações tecnológicas, políticas de promoção internacional, turismo com inteligência artificial, entre outros assuntos. Então, parabéns aí ao prefeito Moacir Leite, ao Nery Góes, diretor de turismo de Uruçuca, pela presença lá na terceira marcha dos secretários e dirigentes de turismo lá em Brasília.
Peraí, Ilhéus.
Eu não sei se Ilhéus. Não tenho conhecimento.
Não estava?
Eu tenho uma nota aqui que veio de Uruçuca.
Ilhéus
participou.
Ilhéus não participou desse evento importante?
Super importante. Mas Ilhéus eu acho que não participou.
Olha que situação, senhor repórter.
Eu quero te falar que
ontem... Mas Ilhéus não é uma cidade turística, rapaz.
Mas deveria ter participado, né? Eu não sei nem se Itacaré participou, Scarpita. Olha, eu falei ontem aqui do carro que colidiu, motorista bêbado no volante, o enfermeiro estava indo trabalhar, o enfermeiro Elson Melo. Isso aconteceu há 12 anos atrás, e o Carlos de Souza Antunes Júnior, e ele foi a júri popular ontem, só que o júri, Scarpita, foi condenado a 7 anos, Carlos de Souza Antunes Júnior, e condenado a 7 anos e meio no regime semi-aberto. Somente isso é brincadeira.
Uma expectativa para esse júri popular ontem, né, seu repórter? Quanto tempo?
Pode 7 anos e meio
no regime
semi-aberto e ainda cabe recurso. Quer dizer, o cabra bêbado no volante, o enfermeiro estava indo para a UNA trabalhar, salvar vidas, morreu nesse acidente. Não deu procuração, nem conheci a vítima, mas é uma coisa que a gente choca, né? Elson Melo, eu não conheci, mas ele perdeu a vida. Eu lembro que nós falamos deste caso há 12
se não me
anos
engano,
no programa.
Parente da enfermeira Sonilda Melo, seu repórter.
Né? Tem o Melo, né?
É.
O sobrenome Melo.
Absurdo isso.
Deixa eu mandar um abraço.
Jamais aqui. A gente vai estar aqui, né, aceitando tal pena. Eu sei que um júri popular tem o júri, né, que define, se reúne naquela sala. E aí o juiz vem e dá o veredito final.
É o júri, né?
É o júri.
Ó, deixa eu mandar um abraço aqui. Ela está preparando um café almoço para a gente. Dona Anitta. Dona Anitta é a mãe do presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, Eustácio Lopes. Dona Anitta está lá no bairro Nelson Costa. O Pedrinho Ávila, sabe quem é, né? Do Barracão Azul. Pedro Ávila. Também está no Teotônio Vilela com rádio ligado, nosso muito obrigado. Está com a faca amolada. O Baianinho é o filho do baiano do amendoim. E Baianinho, aquele abraço para você. Dr. Rubens Paturi, o eterno delegado da Polícia Federal, receba o abraço do Tropa de Elite. Tenente Coronel Rício, do CPR Sul. E o Telmar, lá do Cine Santa Clara, ele que é coração dividido, apaixonado pela terra natal dele, Quaraci, e Ama Ilhéus.
Guaraci é a cidade das dentaduras, né?
É, das dentaduras do meu amigo, eterno vereador Mamigo.
As dentaduras de Guaraci, rapaz, um absurdo, né? Tem cidades aí, tem uma que entregou óculos, botou um bocado de gente pra ficar necessitando usar óculos, outra é dentadura. Ai, 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 viu? Deixa eu mandar um abraço pro Ulisses Abade, presidente do Sindicacau, seu repórter. Ulisses.
Ulisses, Ulisses aí pra... Abade.
Abade tá mandando ver. Ulisses Abade, né? No
Sindicacau.
Inclusive tem rodadas de negociação aí, defendendo o piso salarial da categoria. Bom, daqui a pouquinho a gente vai passar no nosso WhatsApp, tem mais alô pra turma. Eu queria chamar agora a atenção, são 7 horas mais 23 minutos. Fato triste que aconteceu ontem, quando uma jovem, né, de 17 anos veio a óbito. Eu, no domingo, tive a oportunidade de conhecer Dona Sueli, a avó da Ana Amélia, bater um papo com a Paula. Paula eu conheci em 2004, seu repórter. Na época, a Paula tinha ainda 15 anos e já estava, né, militando ali, buscando uma cidade melhor. E aí ela me contava o caso da filha. Olha, Scarpita, minha filha tem 17 anos, ela tem diabetes tipo 1, necessita de um medicamento. A gente vai em Itabuna, consegue o atendimento médico que acompanha ela, é lá de Itabuna, da Policlínica. E aí a gente consegue, né, trazer aqui para poder retirar esse remédio. Só que quando chega aqui no CESP, o atendente lá cria uma burocracia. Tá faltando documento A, tá faltando documento B. Ela me disse que por várias vezes tinha que voltar a Itabuna, gastar dinheiro de passagem para poder corrigir o que é que tava faltando. E o rapaz não tinha.
E isso, tempo passando.
Tempo passando, né? Quando tinha o dinheiro, é um medicamento caro, quando tinha o dinheiro, comprava. Deixava de, né, comprar comida para botar dentro de casa para manter o medicamento. Mas aí a Ana Amélia começou a ficar sem tomar aquele medicamento da forma correta. E você sabe que a diabetes é uma doença silenciosa e que vai afetando outros órgãos do nosso sistema. E aí, infelizmente, a Paula ainda tinha combinado comigo para amanhã eu poder acompanhar ela até o CESP para a gente saber, como profissional de imprensa, por que essa burocracia, por que não a entrega desse medicamento, se já vem recebendo constantemente, né? E chegava lá, se esbarrava na burocracia, e a burocracia que causou, né, a morte de uma jovem de apenas 17 anos. Nós queremos colocar aqui o nosso departamento jurídico, viu, Paula? Viu, Dona Sueli? Para a gente poder cobrar a justiça. É inaceitável, inaceitável. A diabetes tipo 1, uma tipo 2, necessita desse medicamento de forma correta. A gente precisa tomar o medicamento de forma correta. Senão as complicações aparecem. E vem o que aconteceu aí. Ontem, às 4 horas da tarde, o Hospital Costa do Cacau foi a óbito a jovem, né, Ana Amélia, de apenas 17 anos. Deixa um filhinho, deixa uma mãe, deixa uma avó, deixa toda uma comunidade, como é o Cominho, e aqui a gente fica solidário com essa família. E como falamos, vamos colocar o nosso departamento jurídico à disposição para cobrar justiça, senhor
agora,
repórter.
Agora, entrar contra quem? Contra o servidor,
contra
o trabalhador?
O Estado.
Ou contra o município?
Contra o Estado da Bahia. O CESP é vinculado ao Estado da Bahia.
É a Fundação Nacional de Saúde.
Pois é, a gente precisa cobrar. E que esses casos possam ser resolvidos.
Só que municipalizou.
Vamos buscar aí.
Então, esse trabalhador lá que dá burocracia, tem gente que não pode ter poder. É, tem gente que, quando o poder chega, ele quer, entendeu? Ah, se acha o bambambam. Não é somente homem, não, mulheres também.
A gente precisa buscar uma solução para que outras vítimas não venham a perder a vida esbarrando na burocracia para se pegar o medicamento. Você viu o caso aí, tem pessoas que precisam acionar a justiça para ter direito a esse medicamento, obrigar, aí vai lá, o juiz dá o parecer, olha, tem que comprar esse medicamento, medicamentos caros, e que as pessoas acabam até não tendo oportunidade de tomar esse medicamento, que morrem antes.
É, você me fez lembrar agora, Scarpita, da saudosa Nani. Nani, do jornal Folha do Litoral, que me pediu um apoio. Eu
nós
pedi
pedimos,
para o juiz,
né? Nós pedimos a justiça.
Ele deu um prazo de 7 dias e ela perdeu a vida, né?
Não conseguiu tomar o medicamento. Então fica aqui a nossa solidariedade, sentimentos, né? O corpo está sendo velado na igreja ali da Barra, seu repórter. Sepultamento logo mais aí. Forças a Paula, forças a Dona Sueli. São 7h28 na metralhadora da informação. Vamos no WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ouvir o povo falando aqui, viu? O povo tem voz e vez. Bom dia a você.
Alô, Marinho Santos. Alô, Robertinho Scarpita. Aquele abraço. Bom dia. Aqui é Juruna. Estamos aqui a caminho de Uruçuca te ouvindo. Eu e André. André da Popa, o famoso André Cabeção aqui do Alto da Conquista. Estamos aqui te ouvindo aqui na estrada. E Léo Zuruçuga, aquele abraço, Carlinho, bom dia, Mário Santos. Alô, Roberto Capita, aquele abraço.
Carlinho Juru, um abraço, obrigado pela sua participação no nosso
bom
programa.
Bom dia, Mário Santos e Roberto Capita. Cobra aí das empresas, principalmente a São Miguel, ela não está cumprindo os horários de Olivença. Sempre teve um horário do carro 6h30 saindo de Olivença. Para esse horário, os estudantes chegaram na escola num horário bom, só que não está fazendo esses horários. Aí uma semana faz, na outra semana não faz, e a gente não sabe se tirou o horário ou ela que não está cumprindo. Então cobra aí de Joca, qual é o problema, por que, que a São Miguel não faz os horários dela? E não é só de manhã não, é durante o dia todo, a São Miguel nunca cumpre horário.
Alô, Joca!
Bom dia, tropa de elite, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, aqui é Givaldo Santos, direto do Goiás. Mandar um alô aí para toda a comunidade Vila Juverana, tá certo? Tudo de bom para todos nós.
Valeu, João. Tá de longe matando saudades.
Bom dia, meus amigos. Baluarte da comunicação.
Bom dia.
Ô, meus amigos, pede aí pro responsável. A situação ali no aeroporto tá difícil, viu? Ali mudaram a posição dos táxis, aí reservaram um ponto para o estacionamento das vans da locadora. Mas eu não vejo lá um ponto específico para quem chega lá, pessoa comum que chega lá para deixar o seu passageiro, tem que parar no meio da rua, muitas das vezes os agentes estão presentes lá, mas aí agem de forma truculenta, não são aqueles agentes que estão ali para tá orientando, entendeu? Tá fazendo ali a condução dos serviços, mas de forma educada, atraindo, entendeu? De forma positiva, o turista, a pessoa que vem a Ilhéus. Não é isso que a gente vê e se torna difícil ali estacionar no aeroporto. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Valeu, Samurai, obrigado pela sua participação no nosso programa. Atenção, irmão Fanny, tem que ter. O carro tem que parar no aeroporto, como na rodoviária também, para as pessoas desembarcarem e pegar o seu destino, senhor repórter. Eu fiquei sem entender isso aí, rapaz.
Eu pensei que era o táxi, mas é um aplicativo, o Pipoco das Pistas.
Ele disse que nem o próprio motorista comum aí, se você for, né, pegar a sua esposa Angélica, tem que parar no meio da rua. Não tem uma área para você encostar e ela poder descer, retirar a mala do bagageiro, colocar no carrinho e... Tito! Embarcar.
Você acionou certo, né? O Hermano Fani.
Hermano Fani, resolver esse problema. Manuel Messias está chamando. Daqui a pouquinho, o que você traz aí no Tropa de Elite?
Olha, Scarpita, eu trago duas ocorrências. Uma procedente do Alto da Uberlândia, no bairro do Malhado, onde um adolescente envolvido com crime de tráfico de drogas, artigo 33. E outra ocorrência é inquérito regular por furto em estabelecimento comercial na Avenida Antônio Carlos Magalhães, bairro do Malhado.
E olha, tem notícia boa aí, viu? A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia vai estar promovendo mutirões de saúde aqui em Ilhéus e também em Itabuna. Sai daí não, viu? Bom dia pra todo mundo. Até as 8, Tropa de Elite tá no ar. Manuel Messias, chegue chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço pra você, Manuel. Bom dia!
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder da Construção, e que não fecha para almoço, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, a direção Domingão Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E Justiça manda a Coelba restabelecer energia na estação da Imasa. Através de uma liminar, o juiz Luiz Sérgio determinou ontem que a Coelba restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica na estação de tratamento de água localizada no bairro de Nova Ferradas. A medida foi tomada em resposta a um pedido de urgência feito pela Inmasa após a suspensão imediata do fornecimento de energia pela Coelba. A advogada é nomeada para a Secretaria de Transporte e Trânsito. O prefeito Augusto Castro, aqui de Itabuna, nomeou ontem a advogada Ana Luísa Lemos Moraes, 27 anos de idade, para a titularidade da Secretaria de Transporte e Trânsito, onde ela já atuava no setor jurídico. A posse acontece na próxima semana. A nomeação, através de decreto, foi publicada na edição eletrônica do Diário Oficial desta terça-feira. Ana Luísa substitui ao secretário Thales Silva, que deixou o cargo para concorrer às eleições de outubro aqui em nossa cidade. Mutirão da saúde acontece aqui em Itabuna. Nesta quinta-feira, amanhã e sexta-feira depois de amanhã, Itabuna recebe o Mutirão Itinerante da Saúde. Saúde mais perto de você. A feira acontecerá no bairro de São Caetano, ao lado da prefeitura, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Serão realizadas consultas e procedimentos médicos. Além disso, também será realizada a vacinação e um posto do serviço do saque. Meus amigos no setor policial, PM apreende pistola e grande quantidade de drogas no Antique. Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, além de uma arma de fogo, no bairro Antique após denúncia anônima. As guarnições chegaram no local, mas os indivíduos abriram fogo contra os policiais, empreendendo fuga e não sendo possível alcançá-los. No entanto, os policiais conseguiram apreender armas, munições, uma câmera de vídeo, monitoramento, balança de precisão, maconha e cocaína. Todo o material foi apresentado no Complexo Policial aqui de Itabuna. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador na Avenida Itabuna, 841 a Ilhéus, em frente à Líder da Construção, e que não fecha para almoço com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé. A direção do amigão Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
São 7h45, faltando 15 minutinhos para as 8. Recebendo aqui várias mensagens, seu repórter, no nosso WhatsApp, a turma indignada. É o Tropa de Elite tornando público esse triste episódio que levou a vida da jovem Ana Amélia, de apenas 17 anos. Eu vou trazer outra informação aqui, mandar um abraço, né, para a turma que está preparando aí um podcast bacana. Estreia, né, hoje o Abornuna Podcast. Nosso querido Franklin Delúzio, né, Rafael, e o primeiro convidado aí vai ser o Emílio Guzmão, rapaz. Então hoje é a estreia, dia 10, a partir das 18 horas, a apresentação aí do sindicalista e servidor municipal Rafael Santos, do blogueiro e também servidor Frank Delúzio, e o primeiro convidado, Emílio Guzmão, podcast, que prepara aí pra agenda, viu, seu repórter? Vai levar o Tropa de Elite também pra bater esse papo no podcast, a Borduna Podcast. Boas-vindas aí, viu? Segue lá o canal no YouTube. Seu repórter Marinho Santos, venha com a informação, porque aqui a notícia não para, não para não, viu?
Marinho Santos!
São 7 horas 46 minutos na linda Princesa do Sul. Preste atenção. Um boletim de ocorrência, um BO, um adolescente, né, de iniciais WSF, ele praticou infração penal, ou seja, correspondente ao crime do artigo 33, crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006, que descreve diversas condutas que caracterizam o ilícito. Esse menor foi conduzido, apresentado diante de uma ocorrência da polícia militar, conduziu, apresentou procedente do Alto da Uberlândia, bairro do Malhado, e o adolescente foi parar na delegacia de polícia na 7ª Corpim, e lá, posteriormente, foi entregue à sua genitora, a mãe dele. Na delegacia, a mãe dele recepcionou ele, levou para casa mediante um termo de entrega nos autos do presente boletim de ocorrência. Então, menor envolvido com tráfico de drogas no bairro do Malhado. Outra ocorrência que chegou na polícia, essa é um inquérito irregular, furto. O furto foi realizado em um estabelecimento comercial na Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 852, bairro do Malhado, quando foi conduzido, apresentado no plantão da 7ª Corpim, Leandro Santos Soares e a vítima, Marcos Lessa Santana. Não, Marcos Lessa Santana é o suposto autor infrator, repito, Marcos Lessa Santana, suposto autor infrator. A vítima, Leandro Santos Soares, que deve ser o gerente ou proprietário do estabelecimento comercial. Na delegacia foi ouvida as partes, inclusive os policiais militares que conduziu e apresentou o Marcos Lessa Santana, o suposto autor infrator. O mesmo logo após foi liberado, após o interrogatório, e não sendo constatada a existência de mandado de prisão em aberto contra ele, e sendo entregue guia de exame médico legal, DPT, e ele foi liberado no plantão da 7ª Coordenadoria após ter cometido um furto. Olha, Scarpita, eu falei aqui agora há pouco, preste atenção, parabenizei o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, parabenizei o diretor de turismo por ter participado de um evento super importante no Ministério do Turismo. Enquanto isto, na cidade de Una, a vereadora Valdenise de Zé Pretinho, abriu a boca no plenário da Câmara Municipal de Una durante sessão ordinária no dia de ontem, ela dizendo: Marinho Santos e Scarpita, enquanto outros municípios estão participando do turismo, no Ministério do Turismo, o município de Una, após 117 dias, retira um projeto importante do Legislativo. Esse projeto foi retirado para alteração, sendo que o projeto foi feito pelo SEBRAE, junto com a Procuradoria do Município de Una, uma verdadeira vergonha.
Talvez o projeto não fosse de interesse do prefeito, né? Porque, né, Una, você tem Pedras de Una, né, que tem ali o turismo bacana, Comandatuba, Lençóis, é complicado, eu fico sem entender.
O projeto do SEBRAE não agradou o Thiago de Dejaí.
Retirou isso da pauta, viu? Bom, são 7h51, Manoel Messias já trouxe a notícia sobre os mutirões que vão acontecer nas duas principais cidades aqui, Ilhéus e Itabuna. É aqui em Ilhéus, o mutirão vai acontecer no estacionamento do Centro de Convenções, tá certo? Centro de Convenções, dia 16 e 17, é importante estar com o cartão do SUS e o RG, ou habilitação, um documento com foto, tá? Serão diversos serviços oferecidos nesse mutirão, seu repórter Marinho Santos. Então, usuários do Sistema Único de Saúde terão acesso a consultas e procedimentos oftalmológicos, cirurgia de catarata, limpeza de lente, para quem já fez a cirurgia de catarata, atendimento odontológico, preventivo ginecológico, exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, mamografia e laboratoriais também. A população também vai poder atualizar o cartão de vacina e fazer testes de infecções sexualmente transmissíveis. Importante aí, viu? É lá em Itabuna, né? Vacina para Isabel, ali ao lado da prefeitura, e aqui em Ilhéus, no centro de convenções. Mandar um abraço aí a todos os guerreiros da saúde. Clinton Alves, ontem não deu para a gente poder trazer as dicas, né? Clinton, bom dia nessa quarta-feira, bom dia a você.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos, e a você, ouvinte do Tropa de Elite. Prazer estar de volta aqui na Gabriela FM para falar um pouco mais de bem-estar, de qualidade de vida. Você, amigo ouvinte, está com problema aí no ombro, não está podendo levantar o braço direito, está aí com seu trabalho prejudicado, está sofrendo demais. Você vai ouvir hoje uma história surpreendente de uma pessoa que estava com dor no ombro e agora está feliz da vida. Se você quer esse benefício, você vai ficar atento às informações que trago agora em nome da Pomada Especialista.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, muitas pessoas sentem desconforto e dor nos ombros, como você colocou muito bem. O que pode estar por trás dessas dores e como o uso diário da pomada especialista pode auxiliar no combate desse problema, Clinton?
Robertinho, a dor no ombro é um incômodo nas articulações da região do ombro ou ao redor dele. Pode ser causada por diversos fatores e condições. O esforço repetitivo, você, minha amiga, que trabalha no salão, você que é cabeleireiro também, barbeiro, esse esforço repetitivo pode provocar dor no ombro e até o desgaste da articulação. Essa dor também pode ser provocada devido a uma bursite, que é a inflamação das buças. Uma outra doença que pode provocar essa dor é a tendinite, que é semelhante à bursite, mas a tendinite envolve as inflamações dos tendões do ombro. E para ajudar a você combater essas dores, combater o inchaço, o vermelhidão, a inflamação, você vai usar a poderosa pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Você não está podendo trabalhar direito, não está podendo levantar o braço nem para pentear o cabelo, você vai usar a pomada especialista e você vai perceber que logo nas primeiras horas o seu braço, o seu ombro começa a destravar. O que você vai fazer? Apenas aplicar uma leve camada da pomada especialista no seu ombro ou no local desejado e você vai ter bons resultados. Sabe por quê? Porque a pomada especialista, ela é repleta de óleos terapêuticos e extratos vegetais. É uma pomada concentrada para tratamento. Você vai ouvir agora uma história de pessoas como eu e você, que estavam com problemas, ai, meu ombro está doendo, eu não posso nem levantar o braço, e aí começou a usar a pomada especialista, e você vai ouvir agora o resultado.
Eu me chamo Maria Alice, e minha mãe tem 85 anos. Ela tem uma dor nos braços, que ela tem bursite aguda. E quando ela está sentindo muita dor, eu passo essa pomada especialista e alivia bastante. Muito boa mesmo essa pomada.
Tá vendo aí, amigo ouvinte? Para ter todos esses benefícios, você precisa usar diariamente a pomada especialista. Não perca tempo, vá hoje mesmo na farmácia ou na loja de naturais e compre a pomada especialista. Mas fique atento para imitação e para falsificação. A pomada especialista original, a pomada especialista inimiga das dores, é vendida com exclusividade nas farmácias e lojas naturais, e o conteúdo da pomada é um creme bem clarinho. Ela tem o frasco preto e o rótulo laranja. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e peça a sua pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves! Sexta-feira a gente volta a se encontrar, viu? Pomada especialista inimiga das dores. Tem mais um, é o último! Último giro aqui no WhatsApp, viu?
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Dilma Rocha da Nova do Coqueiro, Maurício Suzarte, Muniz Carpita e Marinho Santos. Rapaz, todo mundo comentando isso aqui, viu? Marinho Santos Escarpita, manda alô aí pra dona Ana da padaria Pão de Ló. Tá fazendo aniversário hoje. Quem tá mandando é a família dela aqui na Lagoa Encantada. Um abração, Ana da Pão de Ló. Tá vendo, seu repórter? Ana.
Ana é aquela garota do caixa. Do caixa. Que a mãe dela
sempre
mora.
Sempre sorridente.
A caminho, né, da Lagoa Encantada.
Sempre sorridente. A Sheila. Bom dia, Sheila. Obrigado pelo carinho da sintonia. Bom dia, tropa de elite. Venho aqui agradecer a vocês pelo belo trabalho de manter Ilhéus e região muito bem informado, hein? Chocolaser, sonorização. Gostei da foto aqui, viu, Chocolaser? Vou publicar aqui, rapaz. Chocolaser, figuraça, viu? É, tem aqui, olha, Mário Santos Escapita, não quero me identificar. Gostaria de saber se os quebra-molas que estão construindo na ladeira do Alto do Amparo, se é a ordem da prefeitura. Creio que não, porque a prefeitura não constrói quebra-molas em ladeira. Quebra-mola na ladeira, rapaz, que coisa, viu? Vamos lá, tem um povo falando aqui no Tropa de Elite. Eita, eita, eita. Tropa de Elite é um programa porreta. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo e Scarpita.
Bom dia.
O CESP, o antigo CESP, ali é por detrás do CESP, ali do antigo CESP, a farmácia. Ali são onda lotada. A gente vai pegar remédio de pressão. É uma burocracia triste mesmo. É uma burocracia. A gente demora, a gente agora tá pegando remédio cá na farmácia, cá no centro.
Que situação.
Bom dia, viu? Marinho Santos.
Bom dia.
Mas que vergonha essa Câmara de Municipal de Ilhéus aí, né, de vereadores. Vereador devendo a cigana. E ontem circulou nas redes sociais aí um vídeo, né, de um suposto vereador aí, mostrando a genitália. Que coisa triste, né, para uma cidade como Ilhéus ter um nível de representante que tem essas condutas aí, né, que envergonham a todos nós. Forte abraço.
Forte abraço, rapaz. As opiniões aqui são livres. Esse é o programa do povo. Final de mais um Tropa de Elite. Agradecer a sua audiência e a sua paciência. Amanhã o nosso encontro já marcado, se Deus quiser, a partir das 6, bem cedinho, viu, seu repórter? Vamos embora, Renatinho Bad Boy chegando para mais uma super manhã da Gabriela FM. Não dá tempo para mais nada, viu?
Tempo estourado, um forte abraço a todos pelo carinho da audiência e um forte abraço a você. E amanhã estaremos de volta com fé em Deus.
Um oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mira de Supermercados, Doutor Fix, tem Banco Bom Sucesso, tem Nove Mistura, tem Planeta Doce, já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contim Tintas. Daqui a pouquinho um podcast liberado, hein?
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.